Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV. Uma satisfação estar aqui no retorno desse mandato.
Foram 30 dias.
30 dias, o mês de maio inteiro. Foi uma conversa que nós fizemos com o nosso suplente vereador Madico, até porque ele teve uma votação muito expressiva, e o que significa que muitas pessoas apostaram, acreditaram nas ideias e nas propostas do Madico. Por esse motivo, o partido, o PDT, entende que tem que valorizar as pessoas que, junto com os vereadores eleitos, também trilharam o caminho pela democracia, pela participação popular. E a participação dos suplentes, além de valorizar o Instituto Democracia, ainda traz representatividade para a Câmara. Significa que mais pessoas podem dar contribuição sem onerar a casa, sem aumentar os gastos.
A ideia é dar oportunidade, na medida do possível, para todos os suplentes.
E, sem dúvida, no passado o vereador José Mário já se ausentou com essa mesma prerrogativa, com essa mesma necessidade, que é de dar espaço para os nossos colegas, e assim eu farei novamente no futuro e os demais colegas. Nós estamos, então, propondo, na verdade, é uma rotatividade. Além daqueles vereadores que são eleitos, que normalmente estão atuando na casa, darmos a oportunidade para que outros colegas também o façam. Nós poderíamos citar o exemplo da vereadora Marli, que também já assumiu em determinados momentos, e outros que poderão assumir além do vereador Madico.
Antes de sair de licença, vereador Ranieri havia apresentado um pedido de informação ao Executivo Municipal referentemente à atuação de uma motoniveladora do município, a forma como tem operado. E é uma máquina nova. Recebeu informações com relação a esse pedido e alguns números, alguns dados acabaram lhe chamando a atenção.
Sem dúvida, Ademar. Primeiro, deixar bastante claro que esta função de fiscalização ela tem sido exercida com muita responsabilidade. Nós fazemos, sim, um acompanhamento muito próximo da administração municipal. Mas é importante, Ademar, que as pessoas que nos ouvem compreendam que a nossa oposição é uma oposição responsável e que responsabilidade é não travar a administração pública. Então, junto com os pedidos de informação, nós realizamos uma série de proposições, de indicações, de providências, de projetos de lei, atividades que podem melhorar a vida do contribuinte lagoense. Então, informação, ela serve para fiscalizar e não para engessar a administração pública. E olha como é importante termos essas informações em mãos. Elas servem para clarear a área administrativa, como é que os recursos do contribuinte estão sendo investidos. Você veja que em dezembro de 2017, a administração pública adquiriu algumas máquinas para a Secretaria Municipal de Obras. Estas máquinas somadas ultrapassaram o valor de R$1.020.000. É um valor substancial de um recurso que foi adquirido com dinheiro do Caixa Livre, uma herança ainda do prefeito Getúlio, diga-se de passagem.
Foram duas máquinas?
Foram três máquinas. Três máquinas. Mas uma delas, em especial, chamou atenção. Foi uma moto niveladora que custou R$450.000. Estas máquinas elas começaram a trabalhar no mês de janeiro de 2018. Momento anterior a isso, o vereador Vicente e o vereador Ranieri apontaram incongruências no edital que levariam o município a adquirir equipamentos que não seriam adequados para as nossas necessidades. Quando eu falo adequado, estou falando de equipamentos que suportassem toda a dificuldade e a carga de trabalho diária que se necessita para um município como o nosso.
Não seriam as mais indicadas para o trabalho pesado?
Não, Ademar, porque o edital era muito vago e ele permitia que uma série de propostas de máquinas de diversas qualidades se credenciassem. E foi o que aconteceu. Uma máquina de má qualidade acabou vencendo um desses certames, custou aos cofres públicos R$450.000 e esta máquina hoje ela para mais tempo em manutenção do que em operação. Significa que nós... Mesmo sendo nova, essa máquina tem 1 ano e meio de uso, onde efetivamente ela não teve 1 ano de uso. Muito menos do que isso, Ademar. Porque eu vou citar como exemplo a resposta de um desses pedidos de informação. Ele aportou aqui nessa casa no mês de maio, quando eu estava de licença. E vejam só, no primeiro trimestre deste ano, primeiro trimestre de 2019, esta máquina que começou a trabalhar em janeiro de 2018, trabalhou apenas 23 dias. Foram 5 dias no mês de janeiro, 5 dias no mês de março e o restante dos dias no mês de fevereiro. Foi o mês em que esta máquina mais trabalhou esse ano, trabalhou quase o mês inteiro sem quebrar. quase um mês inteiro, Ademar. E eu dou ênfase quase um mês inteiro porque nós temos também a relação dos empenhos que já foram realizados para a manutenção desta máquina, deste equipamento. É uma folha inteira de empenhos relacionados. Isso significa que ela é muito frequente na manutenção. A compra, então, concluímos que ela onera duas vezes o município. Primeiro, o valor inicial desembolsado dos R$ 450 mil e, na sequência, não o valor que se gasta para arrumar esse equipamento, Ademar, que não é tão alto assim, mas é o tempo que ela fica parada e o prejuízo social que ela causa. Porque se ela está parada, obviamente nós teremos dificuldade na manutenção das estradas, principalmente do interior. Aí como é que ficam os transportadores que utilizam as estradas do interior, os transportadores lá do transporte escolar, os granjeiros, as pessoas que vivem no interior. Isso reflete diretamente neste serviço, até porque a moto niveladora é uma das máquinas mais importantes dentro do processo de manutenção das estradas. Então a oposição apontou uma dificuldade que ocorreria. Queria eu e o vereador Vicente estarmos errados em 2018. Isso não aconteceu, Ademar. Infelizmente, nós demonstramos agora materialmente que nós estávamos certos e que essa dificuldade que viria acabou realmente ocorrendo.
Chama a atenção esse relato com relação a essa máquina. É através de processo licitatório, com certeza, sim?
Sim, Ademar, foi um processo licitatório e diversas empresas poderiam ter se credenciado para participar. O que ocorre é que os apontamentos durante a divulgação do edital, eles foram prévios. Significa que esta bancada apontou, olha, a administração pública do prefeito Bonotto, vocês vão provavelmente adquirir um produto que não será adequado para a Lagoa Vermelha. Esta era a fala do vereador Vicente na tribuna. Não foi esta fala que foi reproduzida por alguns veículos de imprensa na pessoa dos agentes políticos, que colocavam que o vereador Ranieri e o vereador Vicente se postavam como obstacularizadores, votando contra projetos, o que é outra mentira. Nós aprovamos mais de 95% das propostas do prefeito que deram entrada. Nós votamos contra, no ano passado, por exemplo, a criação de ECCs. Só, Ademar, só isso. Então, a administração pública, ela tem uma oposição que alerta antes do problema acontecer. Agora, se a administração entende que não deve ouvir esta oposição apenas por ser oposição, é uma barreira ideológica que se criou e que se ignora, talvez, o bem maior que é o gerenciamento dos recursos do município e o bem-estar social. Esse problema poderia ter sido evitado. Infelizmente, não foi.
Não, e isso que o senhor relata está baseado nas informações que foram transmitidas, repassadas pelo próprio executivo.
Sim, Ademar, informações oficiais. Inclusive, se nós observarmos o relatório de atividades desta máquina, nós vamos perceber que muitos dos dias trabalhados nem foram em estradas gerais, foram em propriedades privadas. Não estou dizendo que o fato seja ilegal, realmente não é. Entretanto, chama atenção que uma máquina que trabalha 23 dias num período de 3 meses, trabalha quase mais da metade desses dias em uma propriedade privada, ou fazendo açude, ou cortando morro. Me parece que as prioridades da administração nesse momento estão um pouquinho equivocadas e nós devemos mirar o coletivo. E é por isso que chamamos atenção para esses pedidos de informação e para essas propostas de assessoramento, que o gestor, tendo um pouco de perspicácia quando os vereadores fazem o pedido de informação, eles podem corrigir erros. E erros acontecem, Ademar. Não significa que o gestor esteja agindo de má fé, mas é necessário ouvir um pouquinho as pessoas que têm mais experiência. E é importante que a gente deixe claro que não estou falando de mim. As informações que chegam até mim chegam por pessoas que têm muito mais experiência e perspicácia do que eu. Sou apenas um representante daquilo que a comunidade traz até a casa.
Vereador Ranieri, um outro assunto que queremos abordar com a sua participação aqui no nosso programa. Circulam comentários junto à opinião pública de que há professores da rede municipal de ensino que estariam com um salário entre 12 e 13 mil reais. Procede essa informação? O senhor que já atuou nesse meio como secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Ademar, primeiro, deixa eu fazer uma referência. Eu tenho um respeito enorme pela minha classe.
Até porque é professor.
Sem dúvida, sou um dos maiores defensores, inclusive, dos professores. E esse é um momento ruim para defender os professores, porque muitas pessoas estão nos apontando como doutrinadores e como problema na educação e não mais a solução. A gente se magoa com isso. Em relação a esses comentários, é fato que um ou outro profissional está ganhando acima de 10 mil reais na rede municipal hoje. Esse não é o salário dos professores municipais.
Qual é a média salarial?
A média salarial, Ademar, ela vai girar em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Quando falo em média, é o custo da folha de pagamento dividido pelo número de professores. Não significa que uma boa parte dos professores ganhe sequer esse valor. Muitos deles ganham muito menos do que isso. O nosso salário básico gira em torno de R$ 1.200. Então, como existem muitos professores novos e intermediários na rede, muitos de nós ganham em torno de R$ 2.000, até um pouco menos, e alguns professores ganham um salário mais elevado, o que faz com que essa média salarial atinja a casa dos R$ 2.500, R$ 2.700. Eu tenho conhecimento, sim, de um caso de um
professor. Isso levando em conta a incorporação das vantagens que o plano de carreira prevê.
O plano de carreira já não prevê mais essas incorporações. Isso acontecia até 2012 e na gestão do prefeito Getúlio, então isso mudou. O servidor público só ganha o FG enquanto ele estiver cumprindo a função pela qual foi designado com esse bônus financeiro. Fora desse período ele não ganha mais. O que ocorre é que alguns servidores mais antigos no município, antes desse período, incorporaram essas gratificações. Então, no caso de professores, a soma das vantagens da carreira, mais incorporações, mais gratificações atuais, mais convocações e aposentadorias acumuladas, perpassam então o salário de um secretário municipal, isso bem é verdade. A questão de dizer que professores no plural, não sei se procede, Ademar, eu investiguei um caso específico que me foi denunciado. Agora, quanto à legalidade ou não, eu sequer vou levar em frente esta questão, porque entendo que não pode, o servidor público não pode acumular cargos e funções públicas. Portanto, é uma pauta que eu acredito que o Tribunal de Contas vai aferir no momento adequado e haverá um apontamento. Isso, para mim, é fato sacramentado. Mas, como eu acho que todos os nossos colegas deveriam ter uma remuneração melhor, mais valorizadas, vamos deixar que o Poder Executivo trate disso da forma que entender melhor. Mais um exemplo de que nós não criamos obstáculos para a administração pública. Fica aqui o alerta, se o Poder Executivo quiser fazer um estudo em cima da legislação, provavelmente tomará alguma atitude a respeito disso.
Seriam um ou dois casos?
Eu tenho conhecimento, Ademar, de professor nativa recebendo esse valor de uma única pessoa. Foi o fato que chegou até mim. Bem, é verdade que no passado nós já tivemos profissionais que acumulando funções aí de professor com a gratificação de direção de escola chegavam aí ao salário de um secretário municipal, que hoje gira em torno de 7, 8 mil reais. Nesse momento, eu posso afirmar com segurança que há uma quantidade razoável de profissionais que recebem perto desse salário, se não um pouquinho mais, mas dentro dos ditames da lei, o que significa que o recebimento pelo acúmulo de funções legais, nesse caso, não teria nenhum problema jurídico.
Na faixa de 7, 8 mil reais.
Na faixa de 7, 8 mil reais. Seriam professores que acumulariam, por exemplo, duas matrículas no município. Um regime de 20 horas, mais 20 horas, mais uma remuneração por uma atividade especial, que pode ser de assessoramento dentro da Secretaria da Educação, ou então de gestão escolar. Isso é possível.
Alguma outra informação, vereador Ranieri?
Ademais, Ademar, agradecendo pelo espaço, reforçando que se hoje sou líder nas proposições aqui na casa, é porque a população tem buscado e apontado as suas demandas. Então, mais uma vez, me coloco à disposição para que elas continuem trazendo as suas demandas, os seus problemas, e nós vamos continuar tentando propor soluções. Obrigado.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade do vereador Ranieri Berlato Bosa.